como é que vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem. Desse lado de cá tá tudo tranquilo, graças a Deus. E bora começar um episódio, mais um episódio aqui da Rádio Poli, porque eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tô vivendo nesses últimos meses da minha vida em relação ao meu trabalho e outras coisas. E é isso, tá bom? Então continua comigo até o final, porque está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Bora? Bom, eu já estou aqui com o meu cafezinho, tá muito quente, vou ter que esperar esfriar um pouquinho, senão não vou conseguir nem tomar. Mas me fala, meu bem, como você está? Quanto tempo não nos falamos? Quanto tempo você não me escuta? Eu fico muito feliz com vocês, porque mesmo sem a gente conseguir colocar novos episódios aqui com tanta frequência, vocês continuam escutando, né? Eu recebo as notificações do Spotify de que tem pessoas tendo acesso ao conteúdo da rádio, e isso é muito legal, muito interessante e importante para nós que fazemos as gravações aqui dos EPs, né? Isso nos motiva. Eu tenho certeza que eu posso falar por mim, falo, né, pela Thaís e pela doutora Vivi também, falar nisso, elas estão nos devendo alguns EPs, viu? E muito em breve, em nome de Jesus, eu quero que a doutora Bruna esteja aqui, ela que é advogada, que defende as mães atípicas, tem um conteúdo muito interessante nas redes sociais, um conteúdo de valor, e ela está se organizando para, né, colocar alguns EPs aqui também e partilhar conosco, amém? Mas para falar um pouquinho de tudo que eu estou vivendo, gente, eu nem lembro qual foi o último assunto que eu compartilhei com vocês, mas eu vou voltar um pouquinho e já te adianto, tá, que eu estou sem script, então não sei como que vai ficar esse episódio. Mas meu coração está aberto para dividir com vocês aquilo que eu estou vivendo, porque tem sido muito especial. E num contexto geral da Rádio Poli, eu sempre usei esse canal para dividir coisas boas com vocês, né? E eu vou voltar um pouquinho no, na história, lá em 1530, onde tudo começou. Primeiro, eu acho que você já deve saber, ou se você já escutou algum podcast mais antigo, que eu, no período da pandemia, eu trabalhei como social media, né? No marketing digital, aprendi muito e me apaixonei por essa área. E é tudo tão louco e maravilhoso ao mesmo tempo, porque eu tinha certeza que o social media, não vou nem colocar social media, né? Mas porque essa, eu entendo que esse nome é só uma nomenclatura de um executor, sabe? De um executor de tarefas. Mas eu vou dizer em relação ao marketing digital, ok? Então, em relação ao marketing digital, eu achei que era algo que para minha vida. Sabe quando você fala, é isso, me apaixonei? É porque também, né, convenhamos, porque eu, Poli, tenho facilidade em me apaixonar pelas coisas. Enfim, mas vamos voltar lá no período da pandemia, que eu tive a oportunidade de trabalhar com marketing digital. E como que essa oportunidade surgiu? De eu estar sempre fazendo as minhas coisas na internet, né? Quem me conhece sabe que eu estou sempre numa rede social, estou sempre fazendo algo. E uma amiga, ela enxergou além, né, das minhas habilidades. E ela, já empresária, posicionada no mercado, ela me convidou para fazer o marketing da empresa dela. Olha que tiro no escuro, né? Não sei se é assim que fala, mas ela deu esse tiro. E conversa vai, conversa vem, ela, né, me ofertou esse trabalho, eu estava precisando, né? E ela totalmente consciente de que eu não tinha conhecimentos técnicos mesmo, com um curso, quero dizer, né? Mas que eu entendia por curiosidade, por fazer uma coisinha ali e tal. Enfim, E ela me deu esse espaço, essa oportunidade, e eu comecei a trabalhar. E aí minha vida iniciou no marketing digital. A empresa dessa amiga é uma empresa de cosmético, né? Que trata da beleza, tal, fala da. Tem um trabalho ali direto, né? Com a mulher, tudo. E nesse período da minha vida, era um período que eu, para ser muito sincera, não cuidava de mim. Eu sempre cuidei de muitas outras coisas, como, por exemplo, da minha vida espiritual. Acho que foi depois que eu conheci Jesus, tudo que eu fiz na minha vida foi cuidar dessa área, eu só cuidei dessa área. Negligenciei muito em questão de família, área profissional, financeira, e me dediquei no profundo mesmo da minha área espiritual. Aí você pode parar nesse momento e perguntar, mas você se arrepende? Algo que você fala com pesar? Não, de forma alguma, faria novamente, mas com, né, com mais sabedoria, com mais amadurecimento. Mas não é com pesar, não. Mas me dediquei anos, anos e anos em relação à minha vida espiritual e me desenvolvi nessa área. Me considero uma pessoa íntima de Deus. Em todo esse percurso, eu entendi que a área que você mais busca é a área onde Deus vai te desenvolver. E já falei isso com vocês aqui em outros EPs, mas é para fixar mesmo na sua mente. Isso e para que você entenda que a área que você tem buscado por anos, ou que você está buscando, é a área que você vai ser desenvolvida. É a área onde você melhor vai falar, onde você vai ter maturidade, vai ter boas experiências para compartilhar. E eu creio que, como ser humano, assim, a gente acaba se perdendo às vezes, porque eu não sei se esse pode ser o seu caso, mas talvez. A pessoa ela acaba se envolvendo demais, se dedicando demais a uma única área, que foi o meu caso. Já comentei com vocês também que de tudo, né, o que hoje eu me falta, né, se é que eu posso colocar dessa forma, nada tem um não de Deus, né? Deus ele nunca virou para mim e falou assim: "Ai, eu não vou te dar isso, não vou te dar aquilo, isso não é para você, você não pode ter isso". Não. Nunca teve isso. Mas eu nunca busquei em relação a essas coisas. Então, o que que eu quero que você fixe também na sua. Tenha fixo aí na sua mente, né? Que você já aprendeu isso, né? Que a área que você mais buscar é a área que você vai ser desenvolvida. E nessa época, mas Polly, você não orava pelas coisas que te falta hoje e tal. E orava, mas sabe aquela coisa, oração sem dedicação? Você já teve isso na sua vida? Você ora, mas você não se dedica. Você apresenta a Deus. É mais um apresentar no altar do Senhor. Senhor, eu desejo isso. Eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Mas você não se dedica, você não se empenha. Já em outras áreas, como foi o meu caso, que foi a área espiritual, poxa. Eu rasguei a minha vida para viver isso, né? Eu dediquei, deixei muitas coisas de lado, pessoas, enfim, para viver isso. Me internei na igreja e, mais uma vez, eu repito, não falo isso com pesar. É maravilhosa a sensação de ter vivido isso e viveria novamente se Deus me convidasse, se tivesse a oportunidade. Mas vocês estão me entendendo, né? Não quero que esse assunto dê margens a interpretações. Tô tentando, como eu tô sem script, sem uma pauta aqui, eu tô tentando ser o mais objetiva possível, embora que se tratando de poli, isso é confuso, né? Mas, então, nesse período da pandemia, eu comecei, eu dei esse start no marketing digital. Foi uma experiência incrível, fiquei por alguns anos, mas nunca deixei de aprender depois disso. Eu tenho isso como um entendimento, sabe? Eu obtive isso através do marketing digital. Que, cara, daquelas coisas que você se apaixona, nunca deixe de aprender. Sabe, você nunca vai saber o necessário, por mais que você é apaixonado por isso. Então, hoje eu não atuo mais com marketing digital, vendas de serviço, quero dizer. Mas eu estou sempre estudando, porque foi algo que marcou a minha vida. algo que de fato despertou assim o meu interesse. E olha que interessante que nessa época eu estava tão assim frustrada, chateada com a minha vida, né? Eu já tinha tentado duas vezes empreender e as empresas não tinham dado certo. Então eu estava carregando aquela bagagem de frustração, sabe? E com isso, eu não conseguia enxergar em mim, como eu posso dizer, a capacidade de aprender. Por que que eu tô falando isso? Porque quando essa amiga me fez esse convite, então foi coisa assim, nessa semana nós conversamos a respeito disso, do trabalho. Eu passei o final de semana, foi sexta, sábado e domingo, estudando, que foi o prazo que ela me deu. Mas é porque, não por maldade, é porque ela realmente estava apertada. Então, ela falou assim: então, corre aprender alguma coisa nesse final de semana, e semana que vem a gente já começa. E juntou a fome com a vontade de comer, porque assim, eu lembro que eu tinha foi num período que eu fui para casa da minha mãe, acho que era final de ano, não sei. Aí não lembro, sei que todo mundo aqui de casa foi para casa da minha mãe. Era algum período de festa. E aí, com isso, ou férias, alguma coisa assim, não sei. Eu sei que eu fiquei esse final de semana na casa da minha mãe, levei o computador para lá e fiquei estudando. Estudando e precificando e vendo o que que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu vi muitos, muitos vídeos, muitos, assim, estudei muito, nesse final de semana. Acordava cedo, montava lá o computador, ficava estudando e ia dormir muito tarde. 3 dias, né? E quando foi na semana, eu já comecei com essa amiga, passei os valores, nós conversamos a respeito de preço, né? E chegamos num valor ali bom, tanto para o meu início quanto para ela, que estava dando esse tiro no escuro. Fechamos. E comecei a trabalhar, e comecei a testar, testar, testar. No começo, nossa, lembrando aqui agora, foi uma tragédia, assim. Mas no final deu tudo certo, né? Enfim, esse foi o começo para encurtar assuntos, senão eu vou entrar nos detalhes de como que eu fiquei trabalhando, né, com ela. E o objetivo não é esse, o foco não é esse. Mas é sim falar do marketing digital. Depois dela, o que eu queria enfatizar, que ela era uma empresa de beleza, de cosmética, eu consegui outros contratos, porque nessa época eu trabalhei, optei por trabalhar por contratos, então eu fechava ciclos de 3 meses, né? E eu consegui outros contratos com empresas de estética, ou que estava ali nesse ramo, que de alguma forma ia para esse nicho de estética e tal. Bom, e quando chegou mais ou menos ali em 2022, em 2022, 2020, nós estamos em 2024, 2022, final de 2022 eu ainda estava trabalhando, né, com o marketing digital e já cheia de conhecimento, tudo, nossa, já estava uma expert do assunto. E eu comecei a sentir o desejo de me aprofundar na estética. Isso por quê? Porque desde lá do primeiro contrato com essa minha amiga, que deu o tiro no escuro, eu tive que estudar sobre o nicho. Eu tive que estudar muito sobre estética. Porque eu não conhecia nada. Nessa época, eu não cuidava de mim, eu não me dedicava a. Para isso, para cuidar do meu cabelo, da minha pele, para me autoconhecer, porque você cuidar de si mesmo é autoconhecer. Eu vejo que hoje eu convivo com mulheres hoje que, do mínimo que é se olhar no espelho, ela não consegue. Imagine do máximo que é fazer um tratamento de estética, que é reservar um valor, um dinheiro para gerar uma, como eu posso dizer? Gerar ali um costume, um hábito de se cuidar, né? E isso eu vou contar mais para frente, tomara que eu não esqueça a respeito de que eu tive essa consciência, sabe? E tenho ajudado mulheres com isso, né, de incentivá-las a reservar, tirar uma parte do recurso total dela para ela dedicar ao que ela gosta, ao que ela deseja fazer. Então, se ela deseja fazer, sei lá, ir para a praia uma vez no mês, que ela tire parte do recurso total dela para dedicar isso. Recurso que pode ser mínimo, né, valores mínimo, R$ 10, R$ 5, não sei. E a mesma coisa com estética, com qualquer outra coisa, com academia, com uma boa alimentação, sabe? É muito interessante. Então, eu espero conseguir me aprofundar depois nesse assunto com vocês. Mas, então, em 2022, eu me dediquei, né? Me dediquei já estava super dedicada e, na verdade, já estava super dedicando e já estava estudando bastante sobre estética, já, né, tinha trabalhado com uma clínica odontológica e que tinha essa parte de estética. Então, eu comecei a estudar bastante sobre toxina botulínica, tal, que é o Botox, e algumas outras coisas. E eu me aprofundei mesmo. E o que que aconteceu? Lembra que a Polly tem facilidade em se apaixonar? Me apaixonei. Deixa eu só concluir um assunto aqui que, graças a Deus, o Espírito Santo me lembrou. Que é a respeito de quando eu estava frustrada lá e surgiu a oportunidade do marketing digital. O que que nesse contexto todo de se dedicar em aprender um nicho, uma tarefa, isso, aquilo, outro, como precificar e tal, o que que isso me resultou? Me resultou a garantia de que eu, e a garantia e a convicção de que eu tenho facilidade em aprender. Eu não sabia disso. Eu não enxergava isso em mim. Então, é essa questão que eu falo para vocês, que às vezes você cuidar de você é você se autoconhecer. E eu não me conhecia, porque eu não dedicava minha vida a isso. A minha vida era dedicada a cuidar de pessoas, minha vida era dedicada a cuidar de pessoas da igreja ainda. Né? Não era nem. Enfim, tá? Então, eu não cuidava, eu era essa pessoa. Essa mulher com muita dificuldade de fazer o mínimo, que era parar, olhar, se olhar no espelho e se cuidar, se autoconhecer. E então o marketing digital, ele me ensinou, ele me mostrou que eu tenho uma alta capacidade de aprender, de aprendizado. E o que que eu quero dizer com isso? Que é o fato de eu olhar. De eu ver você fazendo, sei lá, repetidamente, uma, duas, três vezes, e já consegui fazer. De não necessariamente eu precisar de uma prática mais profunda ou de um curso mais elaborado. É engraçado isso, porque às vezes eu tô com mulheres e a mulher fala assim: ah, mas eu não consigo fazer, ah, mas eu não sei fazer. Eu já estive nesse lugar de eu não conseguir fazer, de eu não sei fazer. Eu já estive anos nesse lugar. Esse é um lugar de anulação. É um lugar onde você coloca qualquer outra pessoa como melhor que você, sem mesmo você tentar. E hoje, já com uma outra maturidade, com outro tipo de pensamento, né, eu entendo que tudo faz parte de uma série de repetição. Tudo é um método. Antes eu escutava essa palavra, eu achava que era algo muito só de coach, muito. Tudo é um método. Tudo é um método. Eu vou te mostrar na prática em relação a algo muito familiar nosso. Vamos falar sobre o culto, um exemplo muito prático. Qual é a liturgia do culto? Qual é a logística de funcionamento do culto? É igual todos os cultos. O que não é igual é a manifestação do Espírito Santo. É como ele se movimenta, é como ele fala com você no seu íntimo. Mas eu estou falando de questão de uma liturgia, você chega, você, sei lá, bebe água, cumprimenta dois, três irmãos, senta no teu lugar. Às vezes você só senta na mesma cadeira. Só senta na mesma cadeira. Parece que o seu cérebro te manda uma mensagem assim: se você sentar em outra cadeira, você não vai receber a porção que eu tenho para você, né? Então, isso já é uma crença limitante, a gente fala num outro EP, num outro episódio. Mas você entende? Aí você vai lá, senta na cadeira, aí tem a pessoa que vai lá, abre o culto, começa o louvor, depois vem os recados, vem o dízimo, vem mais um louvor, vem uma oração, começa a palavra. É um método, é um método de repetição que eu quero dizer, tá? É um método de repetição. Então, por que que você tá cada vez melhor naquilo? Por que que vamos olhar para o seu trabalho? Ou nas coisas que você faz em casa? Por que cada vez você tá melhor? Porque você faz repetidamente. Então, tudo que você decidir fazer repetidamente, você vai ficar um expert, você vai ficar melhor. E esse é o método de uma pessoa, esse é o diferencial, vamos colocar dessa forma, de uma pessoa que tem habilidade em aprender ou não. É você olhar por mais vezes. É você repetir a série, os exercícios. Quanto mais você faz, melhor fica. Você começa, você vai a primeira vez na academia, você faz lá, você fala, nossa, não tá acontecendo nada, não tá doendo nada, a gente entende que só dá efeito quando dói, né? Ainda não sei te dizer se esse é o, se esse é o melhor método. Mas pode ser que seja, que eu realmente não manjo muito de academia. Mas você entende? Está conseguindo acompanhar o que eu quero dizer? E nesse período do marketing digital, eu não tinha essa consciência. Mas eu fui despertada pelo próprio marketing digital, uma oportunidade que eu tive. É por isso que hoje eu falo muito para as pessoas: não desperdice as suas oportunidades. Não desperdice. Tem gente que passa o dia inteiro, a vida toda, a semana toda, desperdiçando oportunidades. Ela não aproveita nenhuma. Porque a mente dela é tão condicionada ao que vai dar errado, sabe? E ela não vive nada. Ela só vive aquilo que ela sabe. Ela só vive aquilo que os pais dela sabem. Ela não vive nada. Tem um mundo aí fora. E ela não vive nada. Ela não consegue se imaginar em lugar nenhum. Eu estive com uma pessoa recentemente conversando com ela sobre questões mais ou menos do que eu estou falando aqui. Meu, ela não consegue imaginar a vida dela daqui 5 anos. Ela não consegue. É porque assim, quando você fala para uma pessoa, como que você imagina a sua vida daqui 5 anos? Ela fala sobre vontades, mas ela não fala sobre o que ela vai fazer para conquistar. Então, vontades é uma coisa que nós sempre teremos. Eu tenho muitas vontades, você deve ter as suas vontades, mas o que que você vai fazer para conquistar? E para que de fato daqui 5 anos você esteja dessa forma que você deseja estar. Porque eu aprendi muito nesse tempo que as decisões mudam destino. Fixa isso na sua mente. As decisões mudam destino. Decisões mudam destino. É isso. O que você decide hoje pode mudar o seu destino. O que você está vivendo hoje pode ser uma decisão que você tomou lá atrás. E eu vou te falar uma coisa, até trazendo para o meu particular. Hoje eu não moro num lugar onde eu desejo morar, hoje eu não moro numa casa onde eu desejo, onde é o lugar que eu quero estar. Mas um dia eu decidi vir para cá. Eu não fui colocada aqui, eu decidi vir para cá. E nisso que eu decidi vir para cá, porque o ambiente, ele modela, sabe? Ele influencia muito o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar. Sabe? Eu tenho feito, trazendo para os dias de hoje, eu tenho feito uma mentoria pessoal, né? Desenvolvimento pessoal. Tenho feito alguns cursos. Acho que eu já fiz uns 3 cursos, gente. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês em alguns EPs dos últimos, mas de lá para cá acho que eu já fiz uns 3 cursos. Eu comecei o ano passado, né? No meio do ano passado. E vim fazendo. Primeiro veio uma onda muito grande de confusão, né? Conflitou com o espiritual, tudo, até que eu entendesse todas as coisas. conversei bastante com a minha pastora, com o meu pastor, né, tudo. E aí agora eu tenho uma clareza, sabe? Tô com um entendimento melhor sobre tudo que eu tô fazendo e o que tá acontecendo na minha vida. Então eu aprendi a respeito disso, de que as decisões mudam destinos. Então, o que você decide hoje pode mudar, pode ter alteração no seu destino. Você tem ideia disso? Que o que você decidir hoje pode mudar totalmente. Aí, uma pessoa que tem a mente negativa, o que que ela vai pensar? Não, então eu não vou tomar nenhuma decisão, porque se eu mudar aqui hoje, vai que dá alguma coisa errada. Ela só vê o futuro dela como algo dando errado. Ela não consegue ver o futuro dela, tipo, sabe, vivendo algo novo, um desafio novo. Eu entendi que eu sou movida por desafios. É por isso que eu sempre, gente, estou fazendo alguma coisa. Várias pessoas, quando vêm conversar comigo, falam: Nossa, Polly, cada hora você está fazendo alguma coisa. Cada hora você mexe com uma coisa. Cada hora eu te vejo: Cadê a Polly? Ah, tá fazendo tal coisa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E eu sou movida por desafios. Esse é o meu combustível, sabe? Eu não consigo. Não sei nem te explicar, assim, mas hoje eu consigo ter clareza. O que eu consigo ter clareza para te passar é que eu sou movida por desafios, e é por isso que eu tô sempre fazendo alguma coisa diferente. E voltando lá para a questão do marketing digital, então eu acho que a principal lição que eu tive desse período foi a respeito de mim mesma, e foi em questão da minha habilidade, capacidade de aprender. Isso foi bom para mim, por quê? Porque eu não tinha consciência, eu estava tão mergulhada nas minhas frustrações, nos meus problemas, nas coisas que não deram certo na minha vida, que eu não conseguia enxergar nada de positivo em mim, nada de bom. Então, o marketing digital, ele veio, ele me desafiou muito, senti muito medo, muito, muito medo mesmo, porque eu entrei para fazer algo que eu não sabia, né? E eu estava ali cuidando de um trabalho, de uma empresa que já existia, fazendo o que eu não sabia fazer. Então, foi uma loucura, mas me desafiou muito, me forjou muito, me jogou para cima, porque às vezes tudo que a gente precisa é deixar de ser tão religiosa e espiritual demais, né? Tem gente que é muito religiosa e você fala: Meu, essa pessoa, ela não vai conseguir andar mais 10 milhas, porque ela vai se esconder dentro da capa da religiosidade e ela vai se ferir. Porque o que que acontece? Nesse tempo todo que eu me dediquei à igreja, isso, aquilo, outro, tal, eu fiquei esses 12 anos só buscando desenvolvimento na área espiritual, eu não aprendi mais nada. E se eu não tivesse uma intimidade consolidada com Deus, se eu não tivesse algo sólido ali em Deus, se eu não tivesse enraizado a minha vida no, em Deus, se eu não tivesse de fato criado, sabe, uma resistência ali, contra as malignidades do inferno, isso, aquilo outro, eu iria chegar aqui hoje, nesse ponto, e eu iria o quê? Me frustrar com Deus, me rebelar e sair. Você entende? Porque eu ia olhar, hoje eu tenho 40 anos, e hoje não, né? Esse ano eu vou completar 40 anos. Meu marido completa domingo agora, 40 anos, a gente tem a mesma idade. A diferença é só de meses. E a gente já fala que a gente já tem 40, viu? Desde os 30 anos a gente fala que tem 40. Eu não sei, a gente tem um lance com 40, eu e meu marido. A gente gosta muito dessa idade. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida, sabe? Como família, como casal, né? Quando completarmos 40 anos. Nossa, são 4 décadas, né? Que especial. Você tem que olhar para a sua idade como algo especial. Quantas décadas você já viveu? É muito especial. Eu olho para minha bebê, ela tem 1 ano, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9. Um ano 9 ou um ano e 10, agora eu tô perdida nas contas. Mas eu falo, é muito bebezinha. É um aninho só de vida. Um aninho só da existência dessa pessoa linda, fofura. Sabe? E eu tenho 40 décadas. É 40 décadas? É, né? Quatro, menina. 4 décadas. Né? 4 vezes 10 dá 40. Sabe fazer conta? Não, sei não. Meu café até esfriou aqui, ó. Vou ter que tomar ele assim mesmo. Enfim, vamos falar mais sobre o quê? Tá gostoso o assunto? Como é que eu vou saber, né? Você vai ter que depois me mandar uma mensagem pra dizer, pô, ele tava com saudade, grava mais. Se você não mandar mensagem falando pra eu gravar mais, eu não vou gravar mais. Mas enfim, meninas, então, o marketing digital ele fez isso na minha vida, ele gerou tudo isso. Se eu lembrar do assunto que eu estava falando aqui, eu volto para concluir, tá? Ou qualquer coisa, se for algo muito interessante para você, que você precisava do final desse assunto, você anota aí e me pergunta depois. Polly, você começou falando disso e não concluiu, gostaria de saber o final, tal. Que às vezes é a chave para a mudança da nossa vida, sabia? Você já sabe, eu não fico na dúvida, eu pergunto mesmo. Então, o marketing digital fez isso, final de 2022, trabalhei até 2023, começo de 2023 com o marketing digital, fazendo alguns freelancers, aí já estava um pouco mais devagar, porque já estava com a bebezinha, né? E já estava com a bebezinha? Eu estava grávida? Ai, gente, sou péssima em contas, enfim. Mas já estava nesse meio aí, nessa minha terceira gestação aí. Não sei se eu já tinha ganhado ou não. Enfim, já tinha ganhado, né? Claro. Já tinha ganhado. Eu fico entrando em assuntos que eu não quero falar sobre isso, eu fico perdida, tá vendo? Eu tenho que falar só sobre aquilo que eu abri o áudio, tenho que falar só sobre isso, porque se eu entro em outros assuntos, eu já começo a me perder no raciocínio. E, enfim, que eu. Me perdi, peraí. Então, começo de 2023, eu encerrei realmente esse negócio do marketing. Falei, vou entrar para a faculdade. Decidi entrar para a faculdade. Comecei aí ver a possibilidade de entrar para a faculdade, mas, como vocês sabem, já estava estudando, né, a questão da estética, com consequência do trabalho, né, dos últimos trabalhos, e também porque me apaixonei, já tinha convicção dentro de mim que era isso que eu queria fazer. Lembrando que o marketing digital foi aquela explosão de emoção dentro de mim, que eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero viver para minha vida. E posso te falar que até hoje eu vivo marketing. E nada é desperdiçado, se você for reparar, porque hoje eu aplico o que eu aprendi na minha empresa, nas coisas que eu estou fazendo para minha vida. E ajudo mulheres ainda com relação a isso. Acredita que tem algumas mulheres que ainda me procuram para receber um conselho, um auxílio com relação ao marketing digital. Então, esse é o fruto, esse é o resultado daquilo que você aprendeu. Isso é o que vai, testificar muitas vezes, o seu grau, o seu nível de capacidade, o seu nível de entendimento do assunto. É quando pessoas começam a te procurar para querer saber sobre esse assunto. Porque ela entende que você tem a informação que pode ajudar ela, que pode salvar. É muito louco isso. E isso a gente não pode colocar só em relação a trabalho, mas é em tudo, né? Em trabalho, em vida familiar, uma questão de doença, tal. São o que nós podemos dizer dentro da igreja, a nossa bagagem, o nosso testemunho, mas também são as nossas experiências. Né? É a nossa contabilidade de amadurecimento, vamos dizer assim. E é isso, encerrando esse assunto do marketing digital, continuo estudando marketing, né? Até porque até na faculdade tem marketing, e mais estou nessa fase de desenvolvimento pessoal. Estou estudando muito a respeito disso, a respeito de mim mesma, tenho olhado muito para mim. Hoje eu paro no espelho para cuidar de mim, para me admirar, para gostar de mim. Cada vez eu costumo dizer, cada vez que eu paro no espelho para me orar, para me olhar, para cuidar de mim, para me observar, eu agrego um pouco mais de valor, sabe? Eu me aceito mais. Eu não espero que ninguém faça isso por mim, porque ninguém faz. E quem faz é bajuladora. Então, eu não quero bajulação do meu lado, sabe? Eu quero eu mesma tá fazendo isso por mim. Aí você vai falar, nossa, então não sabe receber elogio, nossa, então é orgulhosa. Não, não é isso. Entenda um ponto da onde eu saí, uma pessoa que não se cuidava, que não se olhava, que não se amava, que não isso e aquilo outro, e aonde eu estou, para onde eu estou indo. Algumas coisas que eu decidi para minha vida agora, nem todo mundo vai acompanhar, nem todo mundo vai acompanhar, que eu quero dizer assim, vai conseguir estar ali junto, sabe? Eu lembro que no começo desse ano, algumas, acho que foi 3 pessoas, mandaram mensagem para mim, não com as mesmas palavras, mas dando o mesmo sentido. Esse, mais um ano que vamos estar juntas. E eu respondi para essas 3 pessoas a mesma coisa. Será? Porque esse ano eu vou correr. E não é correr de corrida, gente. Correr com a minha vida. Então, e quando eu coloquei, será que as pessoas nem entenderam, mas o que que eu quis dizer? Será que você vai conseguir me acompanhar? Você está disposta a viver isso? Porque senão nós não vamos caminhar juntas. Porque eu decidi esse ano fazer diferente. E eu estou fazendo. Uma das coisas que eu fiz diferente, eu tenho só um único Instagram agora, que é o meu Instagram da empresa. O meu Instagram pessoal, eu não cancelei ele, eu não excluí. Mas tem um modo no Instagram que você coloca como se fosse para ele hibernar, para ele ficar lá, ninguém acha ele mais, esse perfil. E eu coloquei o meu nesse modo. Por quê? Porque lá tinha muitas conversas, muitos assuntos, muitos grupos, muitas coisas que eu usava, tal, muitas coisas que eu seguia, pessoas que me seguiam, tal, e eu percebi que eu estava gastando muito tempo ali, me distraindo muito. E eu tenho tirado do meu caminho tudo que é distração. Tudo, tudo. Se eu identificar que você é uma distração na minha vida, eu vou te tirar da minha vida, porque não dá. Nossa, Polly, que rude que não é, gente. É pelo o meus objetivos, é pelo que eu preciso fazer agora. Esse ano para mim não é um ano que eu vou receber, é um ano que eu vou semear. Você entende? A gente colhe se a gente tiver semeadura. Eu não semeei o ano passado. Eu vou colher o quê? Eu não vou colher nada. Então, esse ano, eu tô semeando. Eu tô semeando na minha área profissional, na minha área emocional, na minha área pessoal, na minha área familiar, na minha área financeira. Eu estou semeando. E também, não deixe de semear na minha área espiritual. Porque todo jardim, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado. Se por eu ter me dedicado tanto há 12 anos à igreja, à casa do Senhor, isso, aquilo, outro. E hoje eu me e hoje eu virar e falar assim, ah, mas então eu sou super crente. Eu já foram 12 anos, tal. E eu parar, esse jardim vai morrer. Então não dá para parar. Esse jardim eu estou cultivando porque ele já existe. Mas os outros jardins que não existem, eu estou semeando. E eu estou de fato me dedicando. Então, tem pessoas que mandam mensagem: nossa, você está tão sumida, eu não te vejo mais. Tem pessoas que me mandam mensagem toda semana de evangelismo, acho, mensagem que dá a entender que eu estou desviada, que eu estou isso, que eu estou aquilo outro. São inúmeras coisas. Essas pessoas também eu já estou me afastando. Porque isso é distração. Isso é distração. Desculpa te falar isso, desculpa se você vai achar que, nossa, mas olha como que ela tá, mas olha, gente, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e eu tô cumprindo as minhas metas para alcançar o meu objetivo, porque objetivo sem metas é sonho. E posso te falar uma coisa, sonho não vai te levar para lugar nenhum. Não vai te levar. São as tuas metas e o favor de Deus que vai te guiar e vai fazer com que você alcance seus objetivos. Se você tem objetivos, mas você não tem metas, isso não é objetivos, é sonho, é vontade de ter. E você não vai alcançar. Você precisa ter metas e você precisa cumprir essas metas. E foi o que eu fiz no começo desse ano e eu tenho ali, ó, tô à risca. Então, conversas paralelas, tirei. O meu Facebook, meu Facebook não, né? O meu Instagram, tirei. Pessoas que realmente assim. Olha, eu escutei em uma das aulas são bem pesadas, sabe? Algumas são bem pesadas. E de assim, levanta, meu, acorda. Sua vida tá do jeito que tá porque você deixou. E é uma verdade. É uma verdade que quem tá frustrada, quem tá ferida, não quer ouvir. Então levanta e anda. As coisas tá um cocô porque você deixou chegar a esse ponto. Porque você lembra das decisões que mudam o destino? Você decidiu lá atrás e você tá vivendo o que você entende. Então, assim, não tem muito o que ficar argumentando, ficar tentando achar um versículo na Bíblia para justificar isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Para com isso. Enquanto você ficar sentada, olhando para as tuas, para as coisas, as áreas da sua vida que estão mortas, que estão falidas, e você ficar falando, ai, mas Deus sabe de todas as coisas, ele vai continuar, ele sempre vai saber de todas as coisas. Sempre. Sempre vai saber. Você querendo ou não querendo, ele sempre vai saber de todas as coisas, só que sua vida não vai mudar. Você vai continuar do mesmo jeito. Essa é a verdade. Sentada aí olhando para as tuas frustrações e falando, Deus sabe de todas as coisas. Quem tem que fazer é você. Quem tem que mudar é você. E para de ficar colocando um monte de coisa no papel, porque eu fiquei por anos colocando um monte de coisa no papel. Porque primeiro a gente entende que, ai, que os meus sonhos, os meus objetivos estão na minha mente, eu não consigo colocar no papel. Depois você se desenvolve. E começa a colocar no papel. Escreve 87 cartas, 87 projetos, faz milhares de coisas no Canva. E a execução? E a execução? Eu oro para que, em nome de Jesus, Deus levante uma pessoa como essa amiga que foi levantada por Deus lá no meio da pandemia, que colocou a empresa dela a risco e deu um tiro no escuro. E investiu numa mulher que estava frustrada, mas que ainda deu certo. Essa é a minha história. É a minha história que eu acabei de contar para você. Então, que isso aconteça com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Naquele tempo, quando essa mulher, essa amiga se levantou para me ajudar, para me estender a mão, eu não via dessa forma. Eu morria de medo. Eu sempre. Quem me conhece sabe, eu sempre falei que eu sou uma tanga frouxa. Continuo sendo. Mas agora eu vou. Vou falar uma coisa que, em nome de Jesus, que não soe. Não crie margem de interpretações na sua cabeça. Mas agora eu quero errar. Qual é a margem de erro? Ah, essa? Tá bom, eu vou do mesmo jeito. Eu vou. Já errei? Já. As duas empresas que eu tentei empreender, as duas vezes. A primeira faliu sem ter. Sem ter nem decolado. Faliu. A segunda deu certo, assim, deu certo, deu muito certo. Só que eu tive que parar, porque eu engravidei, eu tive várias complicações, várias particularidades no período da gestação, e tive que parar. Enfim. É isso. Agora eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Então o que que eu tenho que fazer? Deixar de andar com fulano, com ciclano? Ok. Tirar o Facebook, o Instagram? Ok. Não ficar ouvindo sugestões, opiniões de fulano, betano, isso, aquilo, outro. Tem gente que só sabe fazer comparação. Para todo nicho tem alguém que faz uma comparação. Tem pessoas que o tempo todo chegam em mim e me mandam vídeos do que eu tenho que fazer na minha estética, de como eu tenho que atender, que isso, que aquilo outro. Ela não é nem cliente. Nem na principal promoção, no preço mais barato que eu ofertei do meu serviço, ela não se tornou cliente. Mas ela quer mudar o meu conceito. Se você tem alguém que faz isso, que tenta moldar todo o tempo a sua vida, essa pessoa é tóxica e tem que te falar, tira ela da sua vida, porque ela não vai sair. Se você não tirar, ela não vai sair. Aí, quando eu tava falando para vocês que as aulas são pesadas, teve uma aula que o professor ele falou assim: olha para as pessoas que você anda, para as pessoas que do seu convívio, as pessoas que são mais próximas de você, no contexto geral, tá? Não é a família, amigos, sei lá, líderes, no contexto geral. Essas pessoas que você pensou aí, tem lá, você faz a listinha, né? Você só vai aonde essas pessoas vão. Porque o ambiente, ele molda as nossas decisões, os nossos pensamentos. Ele falou: imagine você dentro de um carro. Tô dando risada porque eu me imaginei facilmente. Dentro de um carro, com um monte de pessoas ali. Qual é o assunto que vocês sempre falam? É sempre os mesmos assuntos. Então, olha para as pessoas que você anda. Se você só anda com pessoas que estão frustradas, pessoas que não conseguem viver uma vida digna financeiramente. E isso não é para que ninguém se sinta ofendida. Talvez você é uma amiga minha próxima que financeiramente você também não está bem. E é por isso que a gente tem que mudar. Porque quantos anos mais a gente vai andar juntas, eu e você falidas? Ou que seja uma área emocional, que a gente não consegue amadurecer. Ou que seja a área espiritual, que sei lá, você e sua amiga não conseguem avançar. Ou que seja uma questão de pecado, que talvez você e as pessoas que estão do seu lado não conseguem romper, não conseguem viver. Estou trazendo exemplos aqui. Então eu olhei para a minha vida, para a condição da minha vida, para as pessoas que estão na minha vida, tal, tal, tal. E fui anotando e falei: não quero mais isso. É por mim e é por elas. Não é só por mim. Porque parece que é algo muito egoísta. Para eu tomar a decisão, parecia que era: nossa, é muito egoísta eu fazer isso, né? O que que vão pensar? Reputação que vão pensar. É por mim, é por elas. Porque se uma pessoa acordar e essa uma pessoa conseguir despertar e mudar a cabeça dela, ela vai conseguir ser influência na vida de outras pessoas. E aí, quem quiser, quem realmente, nossa, eu também tô assim, preciso mudar isso, ela vai falar: é isso, vou mudar também. Ou quem não quiser, quem quiser permanecer do jeito que tá, falida emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, familiarmente. Nem sei se existe essa palavra, sabe? E a palavra falência é algo que a gente é pesado, mas algo que a gente precisa falar dela, porque a gente convive com ela. Ou você já conviveu. Eu estive na casa de uma paciente, nós estávamos conversando sobre um assunto, uma dificuldade em comum, e ela já superou. Por que que eu escolhi essa pessoa para falar sobre esse assunto? Porque ela já superou esse problema que hoje eu passo. E aí, ela foi compartilhando situações do período que ela estava vivendo essa dificuldade, que ela descreveu em detalhes o que eu passo hoje. Então, assim, não dá. Agora, pensa eu indo conversar com uma pessoa que vive a mesma situação que eu. Meu, a gente fica ali, é troca de dor, é troca de ferida. Sabe, não tem avanço. Essa pessoa não. Essa pessoa, ela falou do problema dela, do tempo dela, e ela trouxe uma sugestão. Ela ofertou ainda na minha vida, assim, de forma involuntária. Ela nem sabia o que ela estava fazendo, tá? Como que ela fez, né? O como ela fez para sair dessa situação? O que que ela precisou fazer? Você entende? Ela tem o que oferecer. Fica claro isso para você? Agora, meu, você trocar figurinhas, ai, ah, porque é minha amiga, que isso, que aquilo outro. Meu, com todo respeito, olha para suas amigas. Sabe que eu entendi? Olha que nesse meu tempo, nessa minha dificuldade, de tudo, né? Nesse período, né? Na minha dificuldade, nesse período que eu tô de estudando tudo, em uma das aulas também eu aprendi que todo mundo que tá. Tipo assim, vamos supor, vou desenhar um quadro aqui. Vocês e mais cinco pessoas, vocês são amigos, vocês são um grupo, vocês estão aí sempre juntos, vocês viajam juntas, vocês comem juntas, vocês choram juntos, riem juntos, vão pro culto juntas, faz tudo juntos. E aí, o que que acontece? Parece. Já ouviu falar aquela questão de quando a casa tem muitas mulheres ou a empresa tem muitas mulheres, quando uma fica no ciclo menstrual, todas ficam? E aí, tem gente que fala que é o universo se alinhando. Gente, eu não sei se é o universo se alinhando, acho que não é isso, mas assim, realmente, eu sei porque eu sou a segunda de uma casa de quatro, cinco mulheres. E E realmente ficava todo coitado do meu pai, que tinha que comprar um caminhão de absorvente, né? Porque todo mundo igual assim, ó. Todo mundo no mesmo período, né? Quem sabia limpar o vaso, limpava. Quem não sabia, jogava de qualquer jeito. Minha mãe e meu pai, olha, foram guerreiros nessa questão aí. Então, o que eu quero trazer? Que exemplo mais tosco, né? Que eu trouxe agora. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Realmente, essas coisas acabam acontecendo. Eu comecei a olhar para. Lembra daquele sonho que eu compartilhei com vocês? Gente, aquele sonho que eu estava no meio do rio, nadando, tinha mulheres na minha frente, mulheres atrás de mim. Até hoje, Deus fala comigo em relação a esse sonho. Eu tenho tirado tantas lições desse sonho, muitas lições, vocês não têm ideia. E ele tem muita representatividade, sabe, em relação a todas as áreas da minha vida. E eu comecei a observar as pessoas no meu convívio. A única comunidade que eu sou inserida hoje é a comunidade da igreja. Eu não faço parte de mais nada, né? Agora que eu tô começando a sair de casa por causa do meu trabalho, mas antes disso era só a igreja. Então eu comecei a olhar, então tudo que eu ia fazer, tudo que eu ia me mover, eu pensava só nessas mesmas pessoas, só naquele lugar, só em relação. E isso é muito ruim. É bom e é ruim, porque o ruim é que você só tem esse acesso. É por isso que aquela mensagem, o professor, ele falou, você só vai onde essas pessoas vão, porque você só tem esse acesso. Você não tem um outro acesso. Olha, eu fui para a zona sul de São Paulo, esses dias fazer um trabalho no bairro do Brooklyn. Eu nunca tinha ido lá. Nunca tinha ido lá. Porque as pessoas que eu convivo não vão para lá. Não fazem nada para lá. Eu nunca tinha ido num lugar, vamos, sei lá, sabe? Tipo assim, porque as pessoas. Então, é esse o sentido. Se você se ofendeu com a exemplificação, agora é hora de você largar a ofensa de lá, tá? Porque é esse o sentido, que você só vai até onde essas pessoas vão. Não é questão de carona, ou que você tá no carro delas, ou que você depende do dinheiro delas. Não! É a questão de ambiência. Você só vive o que aquelas pessoas vivem. Você só fala dos mesmos assuntos. Você só vai tomar café e comer um bolo no dia que todo mundo tiver agenda para fazer isso. Você não vive nada mais. Então, inserida nesse contexto da igreja, só da igreja, comunidade igreja, eu só vivi aquilo. Só que ali são 12 anos que eu já não estava conseguindo alcançar outras coisas. Só que aí, deixa eu fazer uma exclamação, um ponto aqui, um parênteses aqui, senão vai ter margem de interpretação. Culpa de Deus? Não. Culpa dos irmãos? Não. Não é culpa de ninguém. Negligência minha. Como eu disse, Deus nunca me negou nada. Só que aí, voltando para essa questão do desenvolvimento pessoal, tem uns exercícios que você faz lá, e o meu maior receio era network. Você pensa que o network é só em relação a trabalho, né? Que é o sentido da palavra. Mas vou pegar o gancho aqui para a gente explanar em todas as áreas. Relacionamento. Relacionamento. Sabe? De você só se relacionar ali com as pessoas que vivem. Repara, olha para sua condição hoje. Você só se relaciona com pessoas que são parecidas com você. Faz uma análise aí certa, vai. Não fica se sabotando, não, querendo justificar. Para de se justificar. Se você é uma pessoa que você não tem condição financeira, provavelmente as pessoas que estão com você, que convivem com você, elas também não têm. Vocês contam moeda, isso, aquilo. Eu estava vivendo essa vida, contando moeda, isso, aquilo, outro, não dando para ir. E aí, nesse exercício, ele fala assim: agora você vai colocar nessa outra coluna as pessoas que você enxerga, que é do seu convívio, você consegue ter acesso a elas. Só que elas têm uma vida, vamos trazer para o financeiro, uma vida financeira ou emocional melhor, mais evoluída que a sua. E eu coloquei. Talvez você está escutando e seu nome esteja nessa listinha. E ali eu identifiquei que eu não consigo chegar nessas pessoas. Eu não consigo estar com essas pessoas. Eu não consigo sentar na mesa com essas pessoas. Mas com as pessoas que estão ali no mesmo nível que o meu, é confortável. Só que, para eu e essas pessoas que estamos no mesmo nível aqui, a gente avançar, uma precisa levantar da mesa e fazer alguma coisa diferente. A gente continuar sentando nessa mesma mesa para falar dos mesmos assuntos, fazendo as mesmas coisas, a gente não vai ter mudança. Você já deve ter escutado os meus últimos episódios que eu falei. É uma conferência, entra na conferência, sai da conferência e na outra conferência é a mesma coisa, não digo de palavra, não, é eu. De não ter mudança, eu preciso ter mudança. Eu preciso ter mudança. Senão vai ser só mais um congresso. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é frutífera. Frutífera. Ela vem para frutificar a nossa vida. Então, não tem como, o que que está acontecendo? Que eu escuto tanto, estou tão envolvida com a palavra de Deus e não estou frutificando em todas as áreas. Lembra que a área espiritual está funcionando? Mas nas outras áreas. Deus não me fez um ser celestial onde eu tivesse que ficar olhando só para a área espiritual. Não, ele me fez um ser com a área emocional, financeira, familiar. Por que que essas outras áreas? Entende? Então, é olhar com mais zelo, é parar no espelho e ser franca com você mesma. Falar, peraí, preciso ter alguma coisa que está de errado aqui. Não dá. Sabe, informação sem ação não é nada. Aí você fica, né? A gente sempre fala aquilo, ah, fica de live em live, de curso em curso. Tem pessoas que falam, ai, me cadastrei no curso tal, ai, tô fazendo tal coisa. Mas o que que você faz com todo esse conhecimento? Você tá tão cheia. Onde você aplica isso? Às vezes a dificuldade está em aplicar. Talvez você se veja como eu acabei, né, me vendo. Que foi, eu sou uma pessoa que aprendo fácil, porque o marketing digital me trouxe essa expectativa de que eu sou, essa convicção de que eu sou uma pessoa que aprendo fácil, mas daí veio outra etapa, que é executar. Não adianta você aprender se você não executa. Você entende? Então, assim, esse é o meu objetivo em relação ao desenvolvimento pessoal. Eu sempre fui uma pessoa criativa. Eu sempre fui uma pessoa que executora, que vou e faço isso, aquilo, outro, né? Tô sempre fazendo tal. Mas nesse período também, o que que eu identifiquei em mim em relação à minha dificuldade? Tô iniciativa. Iniciar. E a iniciativa, ela tem a ver com tomar decisões. Então, às vezes, quando você for tomar a primeira decisão da sua vida de mudança, a partir desse episódio que você está ouvindo, vai ser um choque para você, como foi para mim. Eu preciso amarrar as pontas, sabe, um monte de pontas soltas? Eu encontrei assim a minha vida. Preciso amarrar essas pontas. E eu tô caminhando e amarrando as pontas, caminhando e amarrando as pontas. Então, tipo assim, a primeira vez que eu tive que fazer isso, amarrar a primeira ponta foi muito difícil. Eu falei, como assim? Como que eu vou tomar essa decisão? Como é que vai ser isso? Como é que vão fazer? Como é que tal? Mas eu precisei fazer. E agora já tá super fácil amarrar as pontas. Agora eu já tô tirando de letra. Mas aí surgem outros desafios, né? Tomar iniciativa. Amarrar as pontas a gente coloca como tomar decisões. Iniciativa é você começar a fazer as coisas. Começar a aplicar. Né? Então, é muito louco, assim, tudo que eu tenho aprendido, e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu tenho feito muitas anotações em relação a isso. Talvez eu coloque aqui, né? É que eu acho que nem todo mundo vai gostar, porque o canal sempre foi mais voltado para a palavra de Deus, estudos bíblicos, mas eu acredito que tudo está relacionado à palavra, tudo está relacionado a Deus. Tudo tá. Tem algo bem interessante que eu marquei aqui, que eu queria compartilhar eu queria colocar para vocês, que é a respeito, para mim, assim, foi algo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi algo muito. Foi muito diferente, assim, eu tenho aprendido. Foi, é sobre as cinco linguagens do amor. Ó, muito diferente. Eu ainda não tinha escutado, já estudei várias vezes essas cinco linguagens do amor. Mas a sua linguagem do amor é o bloqueio da sua realidade. Então, para você entender isso que eu vou falar agora, você precisa ter consciência de qual é a sua linguagem do amor. E para de ficar inventando, uma hora é uma hora é outra, uma hora. Para com isso, não é. É, linguagem do amor não é essa coisa de estação do ano, não, que vive mudando. É a sua, é essa e ponto, acabou. Independente se você tem dinheiro ou não tem hoje, se você tem, se você é assim, ou se você tá com cabelo branco ou preto, independente disso, a sua linguagem vai, é a mesma, tá? É, vai predominar. Então, a sua linguagem do amor é o bloqueio da sua realidade. Fixa isso aí na sua cabeça. E aí, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Olha que interessante que eu ouvi nessa aula, né? Já tem bastante dias que eu faço anotações no caderno, comprei um caderno só para fazer esses cursos. Para você ter sucesso, você tem que ter enfiado a sua vida no caos. Sua vida tá um caos. Então, esse é o ponto chave para você ter sucesso. Sabe? Se você tá confortável com a vida do jeito que tá, então não é para você isso. Mas se sua vida tá do jeito que você fala assim, meu, não aguento mais. Uma coisa que foi bom para mim também foi sentir raiva da minha condição. Sentir raiva. Sabe? Não tô falando de. Porque a palavra de Deus nos ensina a irar, você pode se irar, mas você não tem que pecar contra as pessoas, ofender. Mas sentir raiva da situação, da condição. Sabe? Então, eu preciso de mudança. Minha vida tá um caos, eu preciso de mudança. Aí, olha só, vamos voltar rapidinho aqui sobre as cinco linguagens do amor. Então, lembra, a sua linguagem do amor é o bloqueio da sua realidade. Ato de serviço. Isso não faz sentido. Ato de serviço. É uma pessoa que não pede ajuda. Esse é o bloqueio dessa pessoa. Ela não pede ajuda. A pessoa que tem essa linguagem. Então ela tá o tempo todo ali se desgastando, estressada, irritada, falando mal de todo mundo, isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Só que ela não pede ajuda, ela não consegue pedir ajuda. E a pessoa que tem a linguagem de amor de dar presente, ela tá sempre comprando. Ela não espera receber. Ela possivelmente é uma pessoa consumista, consumidora. Ela não espera receber. Você não consegue fazer surpresa, uma surpresa para essa pessoa. Porque ela vai sempre lá na frente e compra. Tempo de qualidade é uma pessoa isolada. Ela ama o tempo de qualidade. Mas na realidade dela, o bloqueio dela é ser uma pessoa isolada. Então, por que que ela é uma pessoa frustrada muitas vezes? Porque ela quer ter tempo de qualidade com as pessoas, mas ela escolhe, ela se coloca na condição de uma pessoa isolada. Ela escolhe ficar isolada, ela escolhe ficar sozinha. Então, meu bem, você tem que mudar isso? Tem uma comunhão? Vai na comunhão. Tem um café? Vai no café. Vai! Para de querer ser isolada, já que essa é a sua linguagem. Palavra de afirmação. Ela fica em silêncio. Em vez de ela falar quando ela tem que falar, não, ela fala quando ela não tem que falar. Eu sei bem do que eu tô falando. Vocês me entendem? Então, tipo assim, é muito louco. É muito, muito louco tudo isso. Se a gente for prestar muita atenção e sobre isso que eu falei aqui, você. Eu só esqueci de pegar aqui sobre o toque físico. Mas eu tenho a aula gravada e eu preciso anotar aqui no meu caderno sobre o toque físico, depois eu passo para vocês. Mas eu tô vendo aqui que eu não anotei. Mas você entende? Eu dei pequenos exemplos, mas faz sentido ou não faz? Faz muito sentido, pelo amor de Deus. Faz muito sentido. Todo bloqueio, todo desbloqueio aumenta o potencial do seu propósito. Então pensa, você que é uma pessoa que vive comprando, se você parar de comprar, o seu potencial vai aumentar muito, porque você vai ser uma pessoa que vai economizar, que vai gerar recurso, vai gerar riqueza, você vai ter uma vida melhor financeiramente. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, fica se é bloqueada em pedir ajuda, começa a pedir ajuda. Você vai ver que a qualidade ali do ato de serviço vai ser bem mais prazerosa. Você não vai viver desgastado, as pessoas não vão olhar para você e falar assim: "Nossa, que mulher cansada, chata, tá sempre com a cara amarrada." Porque não pede ajuda. Entende, meninas? A coragem, sabe, pra gente tomar decisão, ela vem no meio do caminho. É no meio do caminho. Para eu ir fazer um atendimento que foi longe lá no Brooklyn, com pessoas de uma condição financeira muito boa mesmo. Vocês não têm ideia de como foi difícil para eu chegar lá. Difícil assim, de questão da minha mente. Eu fui de Uber Black e é os meus pacientes que pagam o deslocamento, né? Fui e voltei de Uber Black. Então, tipo assim, mas a minha mente totalmente condicionada à escassez. Pensando várias coisas que não ia dar certo. E, meu, foi um dia inteiro maravilhoso. Extraordinário. Ainda ganhei mais dinheiro do que tinha que ganhar. Porque fui extremamente abençoado. As pessoas totalmente generosas. Desbloqueado dessa mentalidade de escassez. E não é relacionado aqui a dinheiro. Não é questão do dinheiro. É a questão da mente travada. Mente travada. Não tem como eu ficar espiritualizando essa questão. É a mente, é psicológico. Você entende? Não tem como ficar espiritualizando, pegando versículo para testificar, testificar não, justificar que para com isso. Isso é a ausência de decisão. Aí eu decidi e fui mesmo assim com medo disso aquilo hoje, porque eu entendi que a coragem me pega no meio do caminho. Ninguém começa alguma coisa com coragem. Ninguém começa. Começa com entusiasmo. É diferente. Mas coragem? Não. Mas no meio, ó, para vocês terem ideia, eu fui numa clínica fazer um trabalho. E aí na clínica tinha uma menina que nunca tinha feito nada de estética e eu que já estou fazendo, que já estou praticando. E eu tinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas e eu fiz muitas perguntas. Levei mesmo tudo anotado. A professora, não sei se ela gostou, se ela não gostou, se os alunos que estavam lá gostaram ou não gostaram, mas eu sei que eu tirei todas as minhas dúvidas. Voltei com tudo anotado e todas as minhas dúvidas sanadas. A menina que estava do meu lado, a gente fez até amizade, ela não tinha nenhuma dúvida. Por quê? Ela não tinha prática. Ela não está no meio do percurso. Ela tá naquela margem do rio, ela tá atrás de mim. Ela não tá tentando nada. Muitas vezes quem não tá tentando nada não tem medo, não tem desafio para enfrentar. Então para de ficar olhando para essas pessoas. Ou para de ficar se colocando nesse lugar aí. Você é uma mulher de desafios, uma mulher que é movida por desafios. Às vezes você tá se sentindo xoxa, apagada, porque você não tem nenhum desafio na sua frente. O único desafio que você tem é ficar cuidando da vida dos outros. Para com isso. Isso não vai te levar para lugar nenhum, você só vai ser intitulada como fofoqueira. Para com isso. Assuntos que não têm nada a ver com a sua vida, não escuta mais. Não escuta mais. Sabe? Tipo assim, não quero saber sobre. Ai, não quero. Ai, dá pra gente mudar de assunto? Não quero saber sobre isso, não. Pô, não vai acrescentar nada. O pessoal gasta tanto tempo com isso. Ai, tô só comentando. E, gente, com todo respeito, eu tenho convivido com muitas pessoas e a maioria das pessoas fala, as pessoas mais fofoqueiras são os cristãos. É feio isso. É muito feio. É zoado para nós. É zoado para o Senhor. Sabe? E o oposto do medo é a ação. É a ação. Né? Eu fiz várias anotações assim no meu quarto, assim, sabe? O recurso vem no percurso, sabe? No meio que você estiver andando, você vai conseguir o recurso. Eu tenho uma experiência para contar para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo, que é em relação de como eu comecei na estética, que foi, através dessas aulas. O meu professor me desafiou a desfazer de energia parada. Que é o quê? São coisas que você tem dentro da sua casa que você não vai usar, que você sabe que você não vai usar, mas você fica presa a um sentimentalismo e aquela emoção que fala toda vez no seu ouvido. E se um dia você precisar? Foi tão louco que nessa aula eu fiquei com tanta raiva do professor, que eu falei assim: meu, ele tá de brincadeira, porque ele me desafiou a começar a minha empresa com R$ 1.000. Eu não tinha. Eu comprei um curso de 4,50, que era o que eu tinha na conta. E ele me desafiou na primeira aula a começar uma empresa com R$ 1.000. E o retorno que ele deu para eu iniciar isso foi com um respaldo nisso que eu acabei de falar para vocês. Se liberta das energias paradas, de coisas que você não vai usar e tem todo esse sentimentalismo. Quando acabou a aula, eu saí com tanta raiva e eu comecei a olhar para minha casa e foi tão louco que eu comecei a desvalorizar a minha casa e as coisas que eu tenho. Eu olhava e falava: não tem nada aqui, tudo é velho, que isso, que aquilo outro. Meu, esse cara não sabe quem. Olha, olha o vitimismo, olha a miséria, a mente de miséria. A mente de escassez. Eu comecei a denegrir as coisas que eu tenho e as coisas da minha casa. Eu comecei a diminuir, desvalorizar isso, aquilo, outro, não enxergar nada. Até que, dormindo, acordei de um sonho e lembrei que eu tinha uma máquina de costura em bom estado. Olha só, isso é para testificar na sua vida que você tem que começar algo e parar de ser tanga frouxa. Você fala bem rasgado, como diz Camila, pastora Camila Barros. E peguei essa máquina. A hora que eu peguei a máquina, começou o sentimentalismo. Não, mas a máquina, se eu tiver que fazer uma barra, isso, aquilo, 30 anos. Tô, modo exagerado, tá, meu bem? 30 anos com a máquina, nunca fez uma barra. Agora vem o pensamento: ai, se eu tiver que fazer uma barra, e se eu tiver que fazer isso, fazer aquilo outro. Pelo amor de Deus, você não faz nem bainha de pano de prato. Para com isso. E aí, nessa aula também foi falado sobre o produto inútil, útil e inútil, né? Não sei se eu acho que eu já comentei com vocês num outro episódio, mas enfim, foi dentro desse contexto todo aí. É um produto inútil. É um produto que foi comprado sendo útil, mas que hoje é inútil porque não faz nada, não estava fazendo nada há anos parado. E aí fui, comecei com esse sentimentalismo de ficar pensando: aí, isso, aquilo, tal, 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 tal. Não é isso. Limpei, fiz os testes, tá pegando perfeitamente, tá lindo, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí veio outro desafio, que foi driblar as pessoas negativas. Por quê? Eu falei com duas pessoas para pedir opinião e vi que essas pessoas não têm nada a ver, não tinha nada a ver. Porque elas falaram: não, quem vai comprar? Coisa velha, que isso, aquilo outro, que não sei o que lá, que isso, que aquilo outro. Pronto, fiquei com esse bloqueio. Sozinha ali, pensando e orando, sentindo a parte do Senhor. Faz uma arte, faz um vídeo, faz as coisas, limpa essa máquina e faz uma rifa. Faz para vender. Fiquei com aquilo. Deixei tudo pronto. Vídeo, arte, tudo pronto. Tudo. Pensei no valor, tudo pronto. Tudo. Não falei para essas pessoas. Fui para casa da minha mãe. Que foi, ó, tudo acontece lá na casa da minha mãe. Encorajamento, né? Se você não tem uma família que te encoraja, meu bem, talvez você tenha que mudar daí também, viu? Porque é, mas isso aí a gente fala em outro episódio. Aí, o que acontece? Fui pra casa da minha mãe e cheguei lá e comentei com ela tudo, e mostrei a arte, mostrei tudo. Ela falou: põe isso. 3 dias já com a arte pronta, com o vídeo pronto, sem coragem de postar. Por quê? Eu já já me conformei com as opiniões negativas lá, das duas pessoas. Já me conformei. Falei: é, realmente. Que palhaça. Pra que eu quero fazer isso? Nada a ver. Quem vai querer? Minha mãe: põe logo isso pra vender, menina. Não, que você vai ver, vai dar certo, que não sei o que lá. Tá, 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 tá. Gente, eu coloquei a rifa pra vender. Em 3 dias. 3. 1, 2, 3. Em 3 dias. Eu já estava com a metade da rifa vendida e com o valor em conta. Em conta. Total de dias para vender a rifa e recebi todo o valor. 5 dias. Em 5 dias eu consegui R$ 1.000. Em 5 dias eu abri uma empresa. E cumpri o desafio. Dá para fazer ou não dá? Tá entendendo o que eu tô falando? É isso. Ambiência. O ambiente, ele molda os seus pensamentos, sua forma de falar, sua forma de pensar. Você precisa mudar isso. Pesquisa sobre ambiência. Qual é o ambiente que você está vivendo hoje? Quais são as mesas que você está sentando? Tem uma amiga minha, até mandar um beijo para ela, porque ela é muito especial, Raquel. Estou sempre conversando com ela. É a pessoa que eu mais tenho falado. E olha que a gente nem se fala tanto, mas que a gente tem sempre falado. Porque ela está na mesma pegada que eu. A gente tem feito os mesmos cursos, mais ou menos. A gente está trabalhando. A gente está na mesma vibe de pensamento. E, cara, é isso. É a ambiência. É as mesas que você tem sentado. O assunto que você tem conversado. Tem que mudar. Quantos anos você senta nessa mesma mesa para conversar do mesmo assunto com as mesmas pessoas? Quantos progressos vocês tiveram? Para de sentimentalizar as coisas. Precisa avançar. Avançar. Quando Deus fala lá da aljava dele, que nós somos flechas da aljava do Senhor, poxa, quanto tempo ele está preparando você como flecha? Ele quer te lançar. Ele quer te disparar. Ele não te fez para te manter dentro da sua aljava, dentro da aljava dele. Não é. Ele prepara a lança e ele envia. Eu não estou falando envio de pastoreio, de cuidar de igreja, disso, aquilo, outro. Não. É de todas as áreas. Esse é o nosso problema. A gente acha que é só em questão espiritual, mas é todas as áreas. Cadê os seus progressos? Cadê os seus progressos? Não estou nem usando a palavra frutos, hein? Porque frutos para você, você já fala: ah, meu Deus, não tenho nenhum fruto. Meu fruto aqui parece que só está podre. Vi verde. Quando eu vou colher, pode descer ou cair no chão. Progresso. Cadê os seus progressos? Então, assim, tem pessoas que vai te mandar mensagem, vai falar que você tá estranho, você tá diferente, isso, aquilo, outro. Qual é o ano que você tá vivendo? É um ano de colher? Tá colhendo o quê? Semeou ano passado? Tá colhendo o quê? O colher é o desfrutar. É o desfrute. Desfrutar. Uma área que eu estou desfrutando é a área do meu casamento. Eu estou desfrutando. Estou no momento de desfrute, porque durante muitos anos eu e meu marido semeou no nosso relacionamento. E hoje eu vejo que nós estamos desfrutando. E o desfrute não está associado com você ter ou não ter dinheiro. Não é isso. Não é isso. É algo muito profundo, é algo muito sólido, que o dinheiro muitas vezes não vai proporcionar. Então, se você semeou, você agora está colhendo, você está num período de desfrute, ok. Nessas áreas que eu comentei com vocês aqui, financeira, profissional, esse ano é o ano que eu estou semeando. E eu não vou parar. Uma coisa também que eu ouvi na última aula, que foi pesado, hein? A pessoa que está se movimentando, que está andando, ela não vai te esperar. Ela não vai te esperar. Para de mimizento. De ficar aí, ai, fulano, ai, não manda mensagem, não me responde, não olha meu dedede. Para. A pessoa está se movimentando, ela não vai parar. Ela está seguindo. Quem está parado é você. Se movimenta. Lembra da água? Eu lá na água tentava me movimentando, eu não estava parada. Quem estava parada é as que estavam atrás de mim, na margem, atrás de mim. As que tava, eu estava ali me movimentando, tentando alcançar aquelas que já estavam lá na frente, se movendo, se movimentando. Viu como esse sonho tá falando? Tá falando. Se movimenta. Para de ficar esperando que alguém venha te esperar. Ai, tô aqui, alguém vai passar, vai andar devagar, vai me acompanhar. Alguém vai fazer, alguém vai mandar, alguém. Parou. Se movimenta e segue. Ai, deixa eu ver aqui. Aí depois, quando lancei o negócio, quando lancei, né? Quando me desafiei a viver a questão da estética, hoje, para quem não sabe, eu já abri uma empresa, estou fazendo atendimento a domicílio, que eu mudei o nome, porque meu professor falou sobre isso, professor da faculdade agora, tá? Professora. Ela falou: não precisa usar atendimento a domicílio, você pode usar home spa, porque conforme as coisas vão melhorando, quanto mais valor você acrescenta, você pode acrescentar valor também no seu serviço, no nome do seu serviço. Então, faço um home spa, que é o atendimento a domicílio, né? E aí vieram outros desafios. Que quais, né? A vergonha de ofertar. Eu fiquei um mês depois da rifa com a página pronta, tudo montado, sem divulgar. Porque a mente e de escassez. E aí eu precisei, fiz essa aula. Gosto muito desse professor, que é o Darlan Souza. @DarlanSouza. Ele fala muito sobre venda, tal. Gosto muito, muito dele mesmo. E consumo muito, muito conteúdo dele. E ele colocou nessa aula, ele colocou assim, falou um pouquinho de storytelling, que é o que eu tenho estudado no momento em relação ao marketing, que é você contar histórias vendendo seu produto, para vender o seu produto, seu serviço. E aí, olha que interessante essa questão de você ser sócio, você ter uma sociedade, né? A sociedade se faz com pessoas que carregam conhecimento e habilidades e competências diferentes das suas. Então, não adianta você querer ser sócio de alguém que faz a mesma coisa que você. Até nesse dia da aula, teve um rapaz que perguntou assim: Darlan, como que eu faço para ser seu sócio? E ele falou assim: Ah, aí foi quando ele respondeu: Isso aqui é. Sociedade eu só faço com quem carrega conhecimento, habilidade e competências diferentes da minha. Se você faz a mesma coisa que eu faço, se você tem os mesmos conhecimentos que o meu, para mim não é interessante. Tem que ter um diferencial. Qual é o seu diferencial? Ele colocou: sempre pergunte o que que você faz de diferente de mim e o que que você pode cooperar para o meu projeto. Porque se você fala a mesma língua que eu, se você estuda as mesmas coisas que eu, para que que eu vou ser sócia com você? Tem que ter esse distanciamento. Não tem como se tornar sócio de quem está longe, não dá. Você tem que ter uma sociedade próxima. Então, você tem que estar sempre em movimento e comunicação com essa pessoa, né? Porque a sociedade anda junto. Tem que existir a proximidade. E aí, sobre a questão da venda, de ofertar o serviço, que depois dessa aula, passou um mês, eu falei para ele, que eu sou muito sincera em relação às minhas dificuldades. E eu falei: eu tô um mês com uma página, tal, não consigo colocar, contei todo o processo, tudo, porque ele tá dentro ali dos professores da mentoria, né? Então, e ele falou assim: ó, a vergonha, ela acontece na medida que você oferta. Porque a vergonha e a insegurança não é de vender, não é de venda, mas é de não conseguir vender, de não conseguir ter venda. Então, você precisa romper a barreira de ofertar. Porque a sua vergonha está em ofertar. Entendeu? Então você oferta e aí você fica presa ao será que vou vender? Será que não vou vender? E aí ele falou para mim o que foi o meu empurrão para começar a fazer as minhas práticas, começar a fazer os meus serviços cadê que eu tinha anotado aqui? Ele falou especificamente essa frase para mim. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão achar. Se o seu produto é bom e você agrega valor nele, faça um favor de dar acesso a outras pessoas. Então, você ofertar aquilo que é bom e que tem valor para você é um favor que você faz para as pessoas. Você dá acesso a elas, você divide com elas. Por isso que eu gosto muito da Rádio Poli aqui. Eu gosto de dar esse acesso, eu gosto de dividir, de compartilhar. Que nem o projeto da Thaís. Quando a Thaís ela vem aqui, ela divide o projeto dela, ela fala, que compartilha aqui em podcast, ela está dando acesso. A doutora Vivi é a mesma coisa, ela dá acesso daquilo que é dela, daquilo que foi entregue para ela. Você entende? Então, isso é um favor, porque é de graça. É um favor que as pessoas fazem. E aí, quando ele me falou isso, quando ele me falou isso, que você precisa filtrar as pessoas, é através da oferta que você vai filtrar as pessoas que querem ou não querem comprar. É através da oferta. Porque, ó, por exemplo, tem pessoas que vêm me procurar, e elas passam um mês, uma semana, sei lá, sempre me chamando e falando, ai, quero comprar, mas ela nunca adquire. Então, essa pessoa, ela logo eu entendo que ela não quer. Ou ela sempre manda um vídeo, tipo, de sugestão de serviço e me pergunta quanto que eu tô cobrando. Você entende? A intenção real dessa pessoa, ela não é minha cliente. E outra, uma coisa que eu aprendi nessa aula com o Darlan foi que ele falou: a pessoa que vem por dinheiro, ela vai por dinheiro. Porque ele me deu uma esculachada por causa do valor que eu tava cobrando, né? E agora eu tô estudando a questão financeira. Porque até para estudar todas as questões, você precisa estudar com quem já deu resultado. Eu procurei uma amiga, que eu sei que ela tem resultado financeiro, ela entende muito dessa questão da área financeira, e ela me ajudou no começo. Tá me ajudando ainda, que eu tenho até que chamar ela para pedir um novo conselho. Mas você entende? Então, assim, ela me ajudou com questão de preços, valores, isso, aquilo, outro, me explicou algumas coisas ali, cedeu o tempo dela para mim. Mas então, é você pedir conselho e ajuda para quem já tem resultado. Não dá para você sair falando com qualquer pessoa aí, sabe? Então, eu tenho aprendido muito isso. E aí o Darlan falou, a gente fez umas contas e ele falou, você tá pagando para trabalhar. Vai pagar para trabalhar até quando? E eu comentei isso com essa minha amiga, que eu falei, olha, e o que eu ouvi foi que quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. E ela, como ela já tem empresa, ela falou, é exatamente isso. O que que isso significa? Significa que se eu faço uma oferta para você de serviço por R$ 50, se amanhã surgir, você vem por causa do dinheiro, tá muito barato, mas aí você vai, amanhã aparece uma fulana do meu lado vendendo por R$ 47, você vai por R$ 47. Você entendeu? Essa de quem vem por dinheiro, vai por dinheiro? É isso. Então, coloque o teu preço, o teu valor, coloque tudo e filtre as ofertas. Filtre o teu público através das ofertas. Da hora isso, né? Eu gostei bastante. Já falei que, né, o recurso vem no percurso. Comece a ofertar e comece a falar. Uma das coisas que ele falou, enquanto você está fazendo, você vai ofertando, você vai falando. Quando você parar de fazer isso, você para de falar e para de ofertar. Você continua fazendo. Você parou? Por isso que a Poli não para. Porque eu continuo fazendo. Existem períodos de pausas aqui, mas encerrar, quando eu tiver que encerrar aqui a Rádio Poli, eu vou falar. Eu vou fazer um episódio para falar sobre o encerramento da rádio. Por enquanto, não. Deus tem propósito aqui. Por hoje, eu vou deixar por aqui. Vou encerrar aqui. Tenho bastante coisa para compartilhar com vocês. Me mandem mensagem se vocês gostaram, se falou com vocês em algum momento. E vou tentar me organizar para trazer mais coisas. E aí, para o próximo episódio, eu trago mais coisas voltadas desse momento estética, trabalhando, tá? Hoje eu quis explanar, pegar desde lá de trás e tal. Mas aí a gente avança um pouquinho mais para eu contar sobre as experiências, sobre tudo que eu tenho aprendido e dividir com vocês, ok? Então é isso. Eu adorei ter esse tempo aqui, esse espaço com vocês. Até o próximo episódio. Eu te amo em Cristo Jesus e permaneça em mulher. Permaneça e se movimente em nome de Jesus, porque nós vamos estar lá na frente juntas. Lembra? Juntas vamos mais longe. Amém? Deus abençoe e até o próximo EP. Fui!